Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O programa de hoje tem como pano de fundo a ciência, a real e a de ficção. As palavras de ouro são de António Gedeão e de Ray Bradbury. Começamos por ouvir um poema do nosso grande poeta e homem de ciência, Rómulo de Carvalho, de seu nome verdadeiro. António Gedeão, o pseudónimo com que assinava os seus poemas. Afirmou-se como um dos mais brilhantes e talentosos criadores lusófonos do século XX. E foi o professor, o pedagogo e o historiador da ciência. O seu alter ego literário atravessou todas as convulsões e acontecimentos marcantes do nosso século passado, que se refletiram numa poesia marcada pelo ceticismo crítico e pela ironia. Aos 50 anos, decidiu publicar o seu primeiro livro de poesia, inaugurando assim uma carreira que se afirmou por si própria na cultura portuguesa. Tornou-se uma figura de referência incontornável no imaginário coletivo dos portugueses, graças sobretudo ao trabalho de José Freire, que musicou o seu poema Pedra Filosofal, que ouviremos mais tarde em versão divorciada dessa música tão conhecida. Poucos meses após ter celebrado o seu 90º aniversário, assinalado pela homenagem que lhe foi prestada pelo Ministério de Ciência e de Tecnologia, a sua morte em 19 de fevereiro de 1997 deixa-nos um legado para o futuro, numa sociedade cada vez mais global, onde a união entre ciências e humanidades se torna uma necessidade premente. António Gedeão, O Universo. O universo é feito essencialmente de coisa nenhuma. Intervalos, distâncias, buracos, porosidade etérea, espaço vazio, em suma. O resto é a matéria. Daí que este arrepio, este chamá-lo e tê-lo, erguê-lo e defrontá-lo, esta fresta de nada aberta no vazio, deve ser um intervalo. E da poesia para a ficção científica ao encontro de Ray Bradbury. Ray Douglas Bradbury nasceu em 1920 em Illinois, nos Estados Unidos da América. O Douglas surge como nome do meio em homenagem ao ator Douglas Fairbanks. Em 1931, com 11 anos, Ray começa a escrever as suas histórias. Influenciado por um tio que o introduz na literatura do fantástico, e do pai que o leva a Charles Dickens. Em 34, conhece a então estrela da rádio George Burns, que lhe oferece a sua primeira máquina de escrever. Frequenta a Escola Superior de Los Angeles, onde participa ativamente na secção de teatro, uma vez que o seu sonho era ser ator. Porém, reconhecendo o seu valor, duas professoras empurraram-no para a escrita. Uma levando-o ao mundo da poesia e a outra à técnica da escrita de novelas. Termina o curso em 1938. De dia vai vender jornais e à noite frequenta bibliotecas. Entre as edições dos jornais vai usando a sua máquina de escrever. A sua primeira história paga surge publicada numa revista de histórias científicas em 1941. No ano seguinte escreve a primeira novela onde se define o seu estilo, The Lake. E em 1945, a história intitulada The Big Black and White Game, que foi selecionada como a melhor novela americana desse ano. Porém, a sua fama como grande escritor de ficção científica fica estabelecida com a publicação em 1950 das Crónicas Marcianas. Em 1953, publica aquele que é provavelmente o seu romance mais conhecido, Fahrenheit 451. A ação decorre no futuro com um governo totalitário que proíbe a palavra escrita. Montag, o herói, gosta da sua profissão, que consiste em queimar livros. Mas ele começa a duvidar da justeza do seu trabalho, quando descobre que houve um tempo em que os livros eram legais e as pessoas viviam sem medo. A partir de certa altura, começa a roubar os livros destinados à fogueira e a entregá-los a um professor que o inicia num mundo diferente. A adaptação deste romance ao cinema em 1966, pelo realizador francês François Truffaut, transformou-se numa obra de referência na história do cinema mundial. Teve o mérito de divulgar o nome de Bradbury na Europa. O filme chamava-se em português Grau de Destruição. Vamos agora ouvir um dos contos de Bradbury, intitulado Os Gafanhotos, que faz parte das Crónicas Marcianas, já referidas, numa edição da Caminho. A música é de André Toscano. Os foguetões incendiavam os bonitos prados. Transformavam rochas em lava e madeira em carvão. Transmutavam água em vapor e tornavam areia e sílica em vidro verde que ficava como espelhos estilhaçados a refletir a invasão por toda a parte. Os foguetões chegavam como tambores a bater na noite. Os foguetões chegavam como gafanhotos, enxameavam e pousavam em fluorescências de fumo róseo. E para dar ao estranho mundo uma forma familiar aos olhos, para esmagar toda a estranheza, saíam dos foguetões homens com martelos nas mãos e a boca cheia de pregos, de tal modo que pareciam carnívoros de dentes de aço, pregos que iam cuspindo para as mãos céleres, enquanto erguiam chalés de tábuas e cobriam os telhados de telhas para isolarem as estrelas fiéricas e colocavam persianas verdes para ocultarem a noite. E quando os carpinteiros tinham feito apressadamente o seu trabalho, chegaram as mulheres com vasos de flores, chita e panelas e desencadearam um clamor de cozinha para abafar o silêncio que Marte fazia à espera do lado fora da porta e das janelas com persianas. Em 6 meses tinha sido erguida uma dúzia de pequenas cidades no planeta nu, cheias de crepidantes tubos de neon e lâmpadas elétricas amarelas. Ao todo, chegaram a Marte cerca de 90 mil pessoas e mais na Terra estavam a fazer as malas. E voltamos à poesia de António Gedeão, cometendo uma terrível heresia. Vamos ouvir a Pedra Filosofal, sem ser envolvida por uma das músicas mais bonitas e conhecidas da canção portuguesa, de autoria de José Freire. É, enfim, uma maneira diferente de ouvir as preciosas palavras de António Gedeão na sua Pedra Filosofal. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álacre e sedento, de focinho pontiagudo que fossa através de tudo num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, fuste, capitel, arco de ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, floreto de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.